Faturar mais de 50 mil por mês trabalhando por conta própria, nossa, parece o cenário dos sonhos, né? Mas agora, em 2026, uma desatenção pode fazer com que os impostos simplesmente engulam uma parte gigante desse dinheiro.
E é por isso que a gente precisa colocar uma lupa nisso.
Exato. Esta é uma análise aprofundada do conteúdo do post Calculadora de Salário Líquido Online e Grátis 2026, publicado no blog do Cálculo Jurídico, que será detalhado aqui em formato de áudio para quem nos acompanha. A nossa missão hoje é decifrar, sabe, aquela matemática complexa por trás do salário líquido.
Traduzindo todas essas tabelas para o formato falado, né? Porque, olha, a sopa de letrinhas é grande.
Demais. Para quem trabalha sobre as regras da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, o novo salário mínimo foi para pouco mais de R$ 1.620. Mas a grande manchete é o imposto de renda retido na fonte, o IRRF.
Com certeza.
Pela Lei 15.270 de 2025, quem ganha até R$ 5.000 agora tem isenção total. Só que, tipo, o salário bruto continua sendo como uma melancia gigantesca no mercado, sabe?
Como assim, uma melancia?
É, ela parece enorme por fora, mas depois que se tira a casca grossa, e as sementes, que são os descontos obrigatórios, a parte docinha que realmente sobra para consumir é bem menor.
Nossa, essa analogia é perfeita. E o que mais confunde o pessoal é, como calcular a espessura dessa casca, digamos assim.
Verdade.
Se a gente pegar o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a cobrança não é só aplicar uma porcentagem reta. Ela funciona em fatias progressivas.
Tipo uma escadinha, né?
0,5%. Aí o próximo degrau sobe para 9% e por aí vai, até chegar no teto de contribuição, que hoje beira os R$ 8.500.
Pera, então se o salário for de exatos R$ 5.000, a conta não é pegar esses 5.000 inteiros e, multiplicar direto pela alíquota mais alta?
De jeito nenhum. E esse é um erro gravíssimo. A pessoa vai achar que o desconto é muito maior do que realmente é. Cada degrau do dinheiro paga uma taxa diferente.
Ah, entendi.
E para adicionar mais uma camada de complexidade, o imposto de renda para quem ganha até 7.300 e pouco, exige uma fórmula de redução linear antes de aplicar a tabela. A matemática foi fatiada para cobrar mais de quem ganha mais. Só que isso exige uma precisão cirúrgica na folha de pagamento.
Nossa, eu fico chocada com tanta regra. Com essa dor de cabeça toda na CLT, a reação natural é pensar que abrir uma pessoa jurídica, atuar como PJ, é a saída mágica.
Sim, muita gente corre para isso. Mas aí cai na famosa ilusão de ótica financeira.
Pois é, o erro fatal é olhar para o faturamento total da empresa e achar, que aquilo ali é o salário líquido inteirinho, não é?
Clássico é confundir o caixa da empresa com o bolso da pessoa física. Mas aqui, olha, tem um verdadeiro pulo do gato das regras de 2026.
Qual seria?
A estratégia de ouro agora é fixar o prolabore, que é aquele salário oficial do sócio da empresa, em exatos R$ 5.000,
Ah.
para travar exatamente no limite da nova isenção do imposto de renda que a gente comentou.
Exato. Paga-se a contribuição previdenciária apenas sobre esses 5 mil e o resto é retirado como lucro. Mas atenção máxima aqui, porque o cenário mudou para quem tira muito dinheiro. Como assim? Passou o real, a Receita já cobra.
O alvo agora são os lucros altos. Quem distribui lucro de pessoa jurídica acima de R$ 50.000 mensais agora sofre uma retenção de 10% direto na fonte. Acabou aquela isenção total para valores gigantescos.
Caramba! E para a modalidade de microempreendedor individual, o MEI, continua mais simples?
Para o MEI é mais tranquilo. A regra é deduzir do faturamento os custos de operação e o documento de arrecadação, o DAS, que fica ali na casa dos 80 e poucos reais mensais.
Bem mais simples mesmo. Mas, mudando um pouco o foco, além desses impostos do governo, tem outras fatias invisíveis que diminuem a nossa melancia, né? E muitas vezes de forma ilegal.
Com certeza. Existem armadilhas enormes.
É bom lembrar que o Fundo de Garantia, o FGTS, é obrigação do empregador. Zero desconto para o trabalhador. E os empréstimos consignados têm um limite bem rígido de 30% do salário na CLT.
Perfeito. E eu destaco também o mecanismo do Vale Transporte, que costuma pegar muita gente de surpresa.
Sério? Como assim?
A lei diz que o desconto pode ser de até 6%. Mas isso se aplica exclusivamente sobre o salário básico nominal.
Ah, e não sobre as horas extras, por exemplo.
Exato. Muitos cálculos são feitos jogando esses 6% sobre o valor bruto total. E isso é ilegal. O motivo para a lei impor esses limites é garantir que não se corroa o dinheiro da sobrevivência básica da pessoa.
Pensando nisso tudo, me vem uma reflexão final bem irônica aqui.
Diga.
Se as novas leis buscam aliviar o peso dos impostos para quem ganha menos, mas, tipo, criam um labirinto matemático tão grande na contabilidade, será que a falta de atualização nas empresas não está fazendo o trabalhador pagar imposto indevido sem nem ver? Fica a reflexão sobre o custo invisível dessa complexidade.
Com certeza. A intenção de proteger a renda acaba engolida se a ferramenta de cálculo ficar obsoleta.
Fato. Bom, para quem deseja se aprofundar e evitar esses erros, acesse mais conteúdos do Cálculo Jurídico.